desfrutando, batalhando, vai trazer a palavra dessa manhã para a gente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por estar aqui. Senhor, obrigado por nos trazer aqui, Senhor, de desfrutar do Senhor. Senhor Jesus, agora nós queremos te ouvir, nós queremos receber a sua palavra. Senhor Jesus, que essa palavra frutifique em nós. Abençoe o Guilherme. Senhor Jesus, que ele possa ser o canal do Senhor nessa manhã, trazer a palavra de uma maneira adequada, uma palavra que entre no coração de cada irmão, que frutifique. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir, Senhor, fala a nós, Senhor Jesus.
Amém. Irmãos, rebelião, né? Obrigado por essa lição. Nós vamos ver que essa é a pior das quedas que o homem fez. Ele está só cavando o buraco, né? Primeira queda em Adão, o pecado entrou. Segundo, em Caim, o homem mata o próprio homem. Depois vem a geração de Noé, o homem mistura com o anjo. E para cada uma dessas coisas, irmão, sempre tem dois fatores. Tem o fato da tentação que Satanás coloca e tem o fato do homem cair na tentação. Nós conhecemos um homem na Bíblia que foi tentado. Jesus. Ele caiu na tentação, irmãos?
Não.
Irmãos, o problema está na tentação? O problema está em ceder à tentação. Porque tentação nós vamos sofrer, irmãos. Tentação, a Bíblia fala para nós que nós vamos passar por aflições. Nesse mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, Jesus fala para nós, eu venci todas as tentações. Ele não cedeu a nenhuma das tentações, mas o fato é que elas vão chegar para cada um de nós. Na história que nós acabamos de ver semana passada, falou de Noé, e de Noé vem essa continuação que vai dar na Torre de Babel. Irmãos, Noé achou graça diante de Deus. Ele foi salvo, ele e a família dele. Ele saiu da arca e aí ele plantou uma vinha. Tudo, até aí tudo certo, né? Plantou mexerica, plantou uns limão, plantou uma vinha. E aí ele fez o vinho. Tudo certo até aí, né? Só que aí ele carcou com força. E aí ele se embriagou. Aí já não está nada certo. E aí, irmãos, essa aí foi a tentação. Para quem? Para Cã. Olha a tentação aí. O que Cã, filho dele, podia ter feito? Podia não ter cedido à tentação e ter feito o que os outros filhos fizeram. Cobre a nudez do pai. O que Cã fez? Pegou o celular, Instagram, o pai nu. Esparramou notícia para todo mundo. Colocou no WhatsApp, circulou em todos os grupos. Noé encheu a cara e ficou nu. Circulou a notícia. Sabe o que aconteceu com Cã, irmãos? Ele foi amaldiçoado. Noé amaldiçoou, que coisa séria, né? Noé amaldiçoou o próprio filho. E desse filho veio Cush, e de Cush veio Nimrod. Esse aí não é o Nimrod, é quase. Eu não podia pôr do atual, senão ia dar rolo aqui para nós, vai dar briga. Irmãos, não tinha líder na Terra. Até então, não existia uma liderança. Deus mandou o homem. Qual que foi a ordem de Deus lá para Adão no jardim? Enche a terra, multiplica, domina sobre tudo. Esparrama, meu filho, esparrama na terra. Então não tinha líder, porque um morava aqui nessa tenda, outro lá e assim. Agora não, irmãos. Agora começa a surgir a figura de um líder. De um líder, que não existia. E que não era o que Deus queria também. Isso não está no plano original. Vamos ler, irmãos? Cush gerou valente como Nimrod.
No início, seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calmé, na terra de Sinear.
Irmãos, é engraçado, eu estava lendo esses versículos, repara nesse, depois vai ter outro. Que como que a Bíblia trata de Nimrod, né? A Bíblia não fala assim, ó. Cush gerou também Nimrod, que era o caos. O cara só deu problema, o cara era rolo. Não, fala assim, o primeiro homem poderoso na terra. E na nossa versão fala, valente do Senhor. Não é isso que fala a nossa versão? Está Senhor na nossa versão. Homem valente no Senhor, poderoso no Senhor. Essa é a descrição de Nimrod. Bom, ele foi o mais valente dos caçadores. Daí veio a expressão valente como Nimrod. O homem não tinha nem rede social, mas ele já tinha criado um meme lá. Você falou de valente, é Nimrod. Valente, Nimrod. Valente como Nimrod. Já tinha a frase dele lá. Qual que é o problema disso, irmãos? Nós já vamos ver o problema. Mas aí o que começa a acontecer? O homem começa a edificar cidades. Não é Paris, mas ele começa a edificar...
Paris
Tininga. Aqui do lado, né? O homem começa a edificar cidades. E qual que é o problema de edificar cidades? O problema é que Deus não tinha pedido isso para eles. Mas antes da gente entrar nisso, irmãos, a hora que eu li essa palavra valente, a característica de Nimrod me fez lembrar muito um outro personagem da Bíblia. Enem 2023. Paulão. Quem mais na Bíblia era valente? Muito valente. Bota valente nisso. Matou urso, matou leão. Ah, não, já estou dedando. Quem mais queria construir coisa para Deus? Quem quer? Captou Davi. Matou gigante, matou um monte de gente, pegou os prepúcios da turma. Valente, valente. E quem andava com ele era o quê? Valente, os valentes de Davi. O valente chama valente. Bom, os dois são valentes, porque valente como Nimrod. Valente como Davi. Irmão, se você tivesse que escolher, você queria ser Davi ou você queria ser Nimrod? Mas os dois são valentes, não é? Tá. Nimrod queria construir cidade. Davi queria construir a casa de Deus. Templo. Bom, sabe onde está a diferença do negócio? Está no coração. Para quem Nimrod queria construir cidade? Qual era o nome que ia ficar acima de todo nome? O dele. O dele. Para quem Davi queria construir? Para Deus. Qual era o nome que ia ficar ali, que era para ficar ali? A quem ele servia, a quem ele buscava, de quem era o coração dele? De Deus. Irmãos, perceba que ser valente só não resolve o negócio. O problema está aqui no nosso coração, na nossa motivação. Depois nós vamos continuar. Vamos ler, irmãos? Deus... Irmãos, Deus deu uma ordem para Adão, que é exatamente igual a essa. Aí chegou Noé, saiu da arca. O que Deus fala para Noé? Esparrama, meu filho, esparrama. Povoa a terra, espalhem-se pela terra e se proliferem nela. Irmãos, essa é a ordem de Deus, igual ele deu uma ordem para Adão lá. Não come. Se você desobedece a ordem, o que costuma acontecer? Dá ruim, né? E o que Deus falou para Noé? Esparrama. O que Nimrod fez? Ajunta. Cidade. Então ele está indo contra a ordem direta de Deus. O que Nimrod está fazendo aqui, irmãos, é se rebelando contra uma ordem direta de Deus. Bom, então não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que Deus quer fazer. Porque construir, Davi queria construir, Nimrod queria construir, construir por construir não é nada. Ser valente por ser valente não é nada, irmão. Irmãos, o que importa é o que Deus pediu para mim, o que Deus pediu para você, amém, o que Deus pede para nós hoje. Sim. Porque tem a questão do timing aqui também. O que é esse negócio de timing? Davi estava certo construir, Nimrod não estava certo construir. Porque aqui Deus está falando, esparrama, aqui Deus está falando, eu não tenho onde morar. Vocês estão em casa panelada e eu não tenho onde morar. Então aqui Deus está pedindo para Davi, eu quero um lugar. Você ajunta porque você matou muita gente, seu filho faz. Mas aqui ele está falando, eu não quero, eu quero que você esparrama. Eu quero que você povoe a terra, essa é a minha vontade. Irmãos, então o que Deus está pedindo para nós fazermos hoje? Qual é o encargo de Deus para nós, para a nossa vida, para você hoje? O que Deus quer para você hoje? Irmãos, nós precisamos escutar a ordem de Deus para nós. Outra coisa, nós já falamos, é o coração. Além do timing, tem o coração. Irmão, onde está o meu coração? Eu quero fazer para Deus, eu quero fazer para o meu nome. Quem fica depois que acaba o negócio que eu fiz, qual é o nome que está lá em cima em evidência? É o meu nome ou é o nome de Deus? Irmãos, perceba que isso é muito prático. Tá? Isso não é Nimrod há 300 mil anos atrás. É a gente aqui hoje, no nosso dia a dia. Aonde está o nosso coração, irmãos? Porque a Bíblia fala que do bom tesouro você vai tirar boas coisas, mas do mau tesouro só vai sair coisa ruim, não tem como sair outra coisa. Então, nosso coração, irmãos, importante. No mundo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Então, Nimrod ali, irmãos, mudei a autoridade de Deus, só tem uma língua, não é só uma língua, só tem um jeito de falar. Então, com certeza, lá não tinha mineiro ainda. Porque mineiro é outra língua, é quase outra língua, né? E aí, agora eu vou fazer um... Alguém entendeu a receita aí? Eu vou entregar para um mineiro explicar para nós como é que fala isso aqui.
Fernandinha, pode dar
reforço. Acho que não, velho. Lê essa receita para nós, mineira. Não, pera. Dá pra entender isso aí? De novo, vai, começa de novo.
Mói de repolho, ai de óleo. Ingredientes: 5 dentes de alho, 3 colheres de boi, 1 cabeça de repolho, 1 colher de massa de tomate, sal e a gosto. Meio cais: casca o ai, pica o ai, sopa o ai com sal.
Nimrod não tinha esse problema que eu tenho na minha casa, vocês viram. Como é que entende esse negócio? Imagina a gente indo para Minas, que todo mundo fala assim na família dela. Bom, vocês já imaginam, né? Bom, continuando, a turma só falava de um jeito. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Deus mandou esparramar. Aqui eles já começam fixar. E planície sempre dá ruim, né, irmãos? Toda vez que você escolhe uma planície, na Bíblia dá ruim. E eles escolheram planície e lá se fixaram. E aqui entra o primeiro passo da queda, irmãos. Até aí o negócio estava desandando, mas agora desandou de vez. Está ruim de ler, né? Mas o que aconteceu ali, irmãos? Uma conspiração coletiva. Porque Deus falou para Noé... Você acha que Noé guardou só para ele? Ou ele falou para os filhos? Não, é esparrama. A ordem de Deus é esparrama. Aí todo mundo falou, chega dessa ordem antiga. Isso aí é lá de Noé. Vamos ajuntar. Agora é uma conspiração coletiva do homem contra a ordem de Deus. E para Nimrod, irmãos, quanto mais homens estivessem sobre o seu domínio, mais poder ele teria. Não é isso que acontece? Quanto mais gente arrebanhada, maior é o meu poder. Esse era o coração de Nimrod. Segundo passo da queda. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos. Tinha tijolo aí, irmãos? Não tinha. Agora começou a ter. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Onde está o problema aqui, irmãos? Parece um versículo tranquilo, né? Mas o que, que Deus... Deus fez tijolo? Deus criou tijolo? Deus criou pedra? Sim, criou. Com o que a turma edificava antes? Pedra. Pedra Deus que fez, e o homem pega aquilo que Deus fez e usa o que Deus fez para obedecer a ordem que Deus dá. Agora o que o homem faz? Ele pega o que Deus não fez para desobedecer a ordem que Deus dá. E aí ele pega o pó da terra e começa a queimar. Irmãos, pedra, do que vai ser a Nova Jerusalém? Pedra. Nossa, ele fala para Pedro, vocês são pedra. E agora o que o homem está fazendo? Queimando o pó da terra. Do que você e eu somos feitos? Pó da terra. Olha o nível da rebelião do homem. Conspiração coletiva. Rejeito que Deus me deu. E agora eu queimo o pó da terra, que sou eu. Meu corpo é igualzinho que está aqui. Todo carbono, nitrogênio, todos os minerais, tudo que tem em mim tem na terra. Porque Deus nos formou do pó da terra. E agora eu queimo o pó para fazer tijolo para afrontar a ordem de Deus. Olha onde o homem está indo, irmãos. Esse homem, tudo que está aqui sou eu e você. Você sabe, né? Esse homem somos nós. Esse Nimrod está aqui dentro. Terceiro e quarto passo da queda. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre. Só vai afundando o negócio, né? Só vai cavando buraco. Agora, além da cidade, ele quer uma torre que alcance os céus. Assim, o nome de quem? O nosso nome será famoso. E não seremos o quê? O que Deus mandou fazer? Espalhar. O que o homem falou? E assim não seremos espalhados. Irmãos, confronto direto contra a ordem de Deus. Resistindo ao que Deus tinha falado. E o nome do homem ia ser levantado. Você sabe que Babel é Babilônia, Mesopotâmia. E o pessoal sabe o que eles acham lá na hora que começa a escavar? Zigurate, que eram as torres que eles edificavam para os deuses, para a idolatria. Lá no alto da torre tinha um templo lá, que eles adoravam outros deuses. Então aqui ainda não chegou nessa parte, mas o homem também aqui, a idolatria comeu solta. Porque, além de ser o nome dele, a hora que chegava lá em cima, ele estava cultuando outros deuses. Triste, né, irmãos? No livro fala o seguinte, a rebelião é a negação do direito de Deus e da autoridade de Deus. Deus tem autoridade sobre a nossa vida? Tem. Deus tem direito sobre a nossa vida? Tem. E agora o homem está falando, você não tem mais direito e você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Esse é o ponto que o homem chegou, irmãos, na queda. Vamos ler? O Senhor desceu para ver a cidade. Bom, o Senhor veio e o Senhor fez alguma coisa, como ele sempre fez em cada passo da queda. Adão pecou? Mata um animal, sangue, pele. Caim matou? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ele fez o homem enxergar que era fraco, frágil e mortal. Anjo desandou com a turma da terra? Dilúvio na cabeça deles. E aí aqui agora, Deus também não deixa barato. O que Deus faz? Vamos ver o que está acontecendo lá. O povo é um, falou uma só língua. E, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vocês já estão lendo a tirinha? Calma, eu estou no versículo. Confundamos a língua que eles falam. Irmãos, pega esse versículo para o bem. Vamos falar que... Esquece Nimrod. Faz de conta que isso aqui está lá em Reis, falando de Davi. Eles são um só povo. Falam uma só língua. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Irmãos, imagine esse negócio usando para a vontade de Deus, sendo usado para a vontade de Deus. Não é isso que Paulo fala para nós em Romanos? Seja do mesmo falar. Amém. Pensa igual, fala igual, unidos de alma, unidos de espírito. Irmãos, isso é maravilhoso quando a gente está obedecendo o que Deus passou para nós. Agora, quando é o contrário, irmãos, o que Deus fez? Vamos confundir a língua. E aqui eu queria falar um pouco de comunicação, irmãos. Porque isso aqui, depois que confundiu a língua, o que aconteceu? Acabou a construção. Porque um falava mineirês, o outro falava paulistano. Já não deu muito certo. Aí chegou um japonês no meio. Aí acabou tudo. Tem japonês aqui, né? Não posso falar. Olha bem o que eu falo. Tem chinês? E aí, ó, irmãos, olha o problema da comunicação lá, né, dos pinguins. Irmãos, sabe onde deu ruim e eu estava pensando nisso? Comunicação, falta de comunicação, dá ruim em qualquer lugar, né? Dá ruim no casamento, dá ruim no trabalho, dá ruim na igreja. Onde tiver ruim de comunicação, o resultado vai ser que vai acabar a edificação. Aquilo que estava construindo, você não constrói mais. Mas sabe onde eu estava pensando, e o Silvio falou isso ontem? Estava lembrando de Adão, e agora eu vou defender um pouco as irmãs. Bem pouquinho, tá? Adão está lá no jardim, Deus cria o homem do pó da terra, e aí Deus fala assim, dessa árvore você pode comer, dessa você não pode comer. E aí Adão passa todos os animais, ele dá nome para todo mundo, aí cria a mulher. Quem escutou a ordem que era para comer dessa e não era para comer da outra? Foi a mulher?
O homem.
Quem escutou a ordem foi o homem. Como que o homem falou para a mulher essa ordem? Porque a hora que a mulher fala, ela fala, ó, dessa aí não pode comer, nem encostar nela, nem rodear ela, não pode. Quem contou isso para a mulher? A mulher inventou isso aí? Porque Deus falou para o homem. É o telefone sem fio, né? Aí sabe qual que é o problema? Sabe quantas palavras o homem fala por dia? Você, eu, homem, quantas palavras você fala por dia? Chuta um número aí. Quantas você acha? 7 mil. Sabe quantas palavras a mulher fala por dia? Calma que eu já vou ajudar vocês, mas antes de... 20 mil. Então a mulher fala o triplo do que fala o homem. Guarda isso na sua cabeça. Bom, Deus criou o homem, deu nome em todos os animais, não achou a patroa, estava sozinho, e Deus olhou para Adão, o Cláudio Duarte fala isso, né? Adão, você está muito feliz, Adão. Você está muito feliz. Eu vou te fazer um auxiliador idôneo. E aí, irmãos? Eva. Aí o João contou esse caos, né? Eva está lá em casa, Adão chegou tarde do serviço de lavrar a terra, chegou em casa. Irmãos, não tinha outra mulher. Com quem você acha que Eva gastava 20 mil palavras? Era com os bichos? Até podia, né? Mas Adão chegou em casa, cansado. Lavrou o jardim, que era enorme. Chegou em casa. Aí, Eva, tudo bem? Bom. Como é que foi lá? Tudo bem. Tipo a conversa nossa, né? Da mulher com... E deu certo lá no pison, que o Silvio falou. Deu certo, trouxe um peixinho. E se encontrou com Deus na viração? Encontrei. E a conversa, foi legal? Foi. E a mulher daquele jeito. Ele falou alguma coisa diferente? Ah, falou de uma árvore lá. Não, mas que árvore? Aquela que não é para comer. Não, mas qual aquela? Aquela lá perto das mexericas. Irmão, imagina o jeito que Adão contou para Eva essa conversa. Nós, homens, que a gente não fala quase nada. Então, irmãs, vocês estão um pouquinho mais liberadas da Eva aí. Porque Adão pisou na bola também. Mas o fato é, irmãos, quando não tem comunicação, não tem... edificação. Quando não tem mesma língua, não tem edificação. E a independência de Deus significa a dependência dos homens. Por isso que Nimrod queria homem. Quanto mais homem, quanto mais homem, quanto mais homem, melhor. Porque ele estava estabelecendo o reino dele lá na planície, subindo torre para levar o nome do homem. Independência de Deus, irmãos. Pergunta para os senhores. Qual é o nosso habitat? Isso aqui vai falar da independência. Onde que a gente sobrevive? Se eu jogar você lá no meio das tartarugas, você vive? Não. Qual é o nosso habitat, irmãos? Terra. Sabe o que Deus fez? Deus é perfeito, não é? A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. E árvores cujo fruto produzem semente de acordo... Irmãos, árvore produz semente de acordo com a espécie dela. Você nunca viu árvore da cenoura, nem alface. Você já viu árvore da laranja, jabuticaba. E a semente é de acordo com a espécie. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. De acordo com as suas... Então, irmãos, se você for nadar, você nada lá 1 minuto, 2, 5, mas depois disso você morre. E se você jogar um passarinho dentro d'água e deixar ele lá embaixo, você morre também. Porque quem que é para ficar debaixo d'água? O que Deus criou segundo a sua espécie. Essa vive lá. E todas as aves de acordo com as suas espécies. Está vendo como Deus é específico no que ele faz, irmãos? Não tem bagunça aqui? E disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Bom, o animal tem espécie, tem habitat, aonde ele vive. A ave tem espécie e tem onde ela vive. Peixe tem espécie e tem onde ele vive. E cada um deles só vive aonde foi criado para viver. Se sair de lá, morre, morre. É bem isso aí. Então disse, vamos ler, irmãos? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá bom, sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Façamos o homem de acordo com a nossa espécie. Não sabe de qual espécie é? Da espécie de Deus. Sabe o que você vai produzir? Sementes, frutos, de acordo com a sua espécie, que é Deus. Sabe que hora, o que, que acontece na hora que você decide assim, vou ser independente de Deus. Vou sair do... É o peixe querendo falar assim, vou sair do mar, cansei desse mar, agora eu quero subir em árvore. O que, que você acha que vai dar com o peixe, irmãos? Morte. Sabe o que, que é o homem fora da espécie, fora de Deus, independente de Deus? Morte, irmãos. Que foi o que aconteceu em Babel. Nossa, a palavra fala que nós fomos enxertados nele, não é isso? João fala, o Senhor Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Irmãos, nós estamos ali enxertados na videira. E Paulo fala da oliveira braba que foi enxertado. Sendo tu, oliveira braba, foste enxertado, irmãos, enxerto que somos nós, você é enxertado na outra planta, não é isso? Olha a foto da esquerda ali. Ali é o enxerto. Como é que faz para pôr o enxerto na planta, irmãos? Como que fez aquele furo ali, aquele rasgo ali? É. Para você fazer o enxerto, irmãos, você tem que machucar a planta que vai ser enxertada. Nós fomos enxertados em Deus. Sabe o que teve que acontecer? Essa mesa aqui, irmãos. Ele foi rasgado no nosso lugar. Ele foi partido pelas suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos enxertados. Pela ferida dele, irmãos, aquilo ali abriu um caminho para eu e você ser enxertado. Vamos entender um pouco mais de enxerto, irmãos? Eu achei isso aqui muito legal, isso aqui é o material da Embrapa. Vamos ler o primeiro parágrafo ali, o primeiro ponto. A enxertia é... Calma, vamos digerir isso aqui, irmãos. Duas plantas. Quem vive? Irmãos, nós somos enxertados em Deus. O nosso crescimento é como um único ser. Agora vamos para a segunda. Cada planta... Ó, Senhor Jesus. Você é você ainda, não é? Mas quem, de quem é a seiva que corre dentro de você? De quem é a vida que corre dentro de você? E sabe o que acontece, irmãos? Lembra da aula de biologia? A planta ela tem vasos condutores da seiva. A seiva circula como se fosse nossa veia, só que a planta são vasos. O xilema e o floema. Xilema sobe, xilema desce, floema desce. Irmãos, cortou. Bom, o seu floema vai ligar com o floema de quem? Do enxerto. O seu xilema com o xilema de quem? Irmãos, a hora que a gente se conecta com Deus, irmãos, é aquela vida dele que passa através de nós agora. Amém. Vamos ler o terceiro? A enxertia... Bom, sabe de que família você é? Bom, nós somos da família de Deus. Amém. Bom, nós somos da espécie de Deus. Amém. E ele nos enxertou. Amém. Jesus fez esse papel e ele foi rasgado. Mãos, e por causa disso nós somos enxertados. Bom, nós queremos sair dessa árvore maravilhosa. Bom, sabe como faz muda de laranja? Você pega lá o cavalinho, que é o porta-enxerto, desse tamanhozinho, e pega o enxerto da árvore que você quer. Por exemplo, sabe a laranja pera que vocês chupam lá? Você sabe o que está debaixo da terra lá? Os últimos 20 centímetros da árvore e a raiz é de laranja pera? Do que é aquilo lá? Limão, limão cravo. Aí você vai chupar a laranja, tem gosto de limão cravo a laranja? Não tem, né? Mas é o limão cravo que está lá embaixo. Agora, irmãos, o limão cravo está sendo trocado pelo swingle, é um citrumelo, uma mistura de tangerina com os híbridos antigos. Se você deixar isso crescer, vira um negócio que dá 3 folhas assim, uma frutinha desse tamanho horrível, que nem macaco pega aquele negócio. Só que sabe o que ele faz para a árvore? Deixa a árvore mais doce, deixa a fruta mais doce. Irmãos, nós fomos enxertados, não foi num negócio desse tamanho aqui, irmãos, que é o caso da laranja. Nós fomos enxertados na eternidade. Irmãos, sabe que árvore que nós fomos enxertados? Em Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aí, pela sua muita misericórdia, Ele vê a gente, os brotinhos feios, assim, tum, enxerta nele, irmãos. Que graça tamanha. Bom, e Ele é a videira. Irmãos, e depois que o negócio cresce, você vê o enxerto aqui. Você está vendo onde que é o enxerto aqui? Depois que cresceu a árvore, você vê o enxerto. Você vê? Não vê. O que você vê? É só a árvore, irmãos. Por isso que fala que é um só. Eles vivem como um só. Irmãos, então é isso que Deus quer para nós. O homem quer o contrário. O homem quer independência, quer ter o nome, o homem quer ser conhecido. Irmãos, e Deus tem outro plano maravilhoso. Fala, desfruta da minha vida. Porque isso daqui é muito melhor do que qualquer nome que você tenha. Você pode fazer a torre mais alta, colocar seu nome lá no mais alto. Isso não vai ser comparado, é ínfimo, perto de você estar só aqui, ó,